Nós estamos começando hoje uma nova série. E talvez você já tenha percebido que esse culto hoje tem um... A gente está indo... Tem uma palavrinha que foi falada algumas vezes já. A gente tem nas músicas falado de uma palavrinha pai. Você percebeu isso? Que a gente está indo por esse lado, cantou a música, falou de Abba, pai. E a série que nós estamos começando se chama Pai Nosso. Nós vamos estudar, nós vamos destrinchar, vamos olhar com muito carinho para o Pai Nosso e entendê-lo um pouquinho melhor e fazer o Pai Nosso fazer alguma coisa por nós, porque a gente precisa a ação. E eu queria, eu acho que já foi aqui o QR Code, se você, volta lá por favor, o QR Code, se você tem o seu dispositivo, o teu celular, dá uma olhada aqui, ó, aponta para cá, baixa o esboço dessa mensagem. Talvez você não saiba, mas no esboço você pode preencher o que for falado, depois salvar, mandar para os teus documentos. E isso é legal porque eu vou olhar para você, você vai estar com o celular na mão e eu não vou ficar imaginando que você está no Instagram. Eu vou imaginar, olha, ele está copiando, ele está fazendo as anotações da mensagem, parabéns, né? Então, faz lá, baixa o esboço, baixa também o nosso boletim. No boletim tem uma pastoral também, um pouquinho falando sobre a oração do Pai Nosso. E nós, o nosso desejo como igreja, ao trabalhar uma série dessa, é lógico que isso nos leve a orar com mais intencionalidade, mas também com mais intensidade e com mais compreensão de quem o nosso Deus é. E é isso que a gente vai falar, Pai Nosso. Queridos, já que a gente está falando de Pai Nosso, eu quero começar falando não do nosso Pai, mas do meu Pai. O meu Pai, eu sou muito parecido com ele, quem conhece sabe disso. Uma das coisas que eu sou parecido com ele é que ele não jogava bola. Eu tentei jogar bola, mas eu sempre fui muito perna de pau, né? E o meu pai nunca jogou, eu não lembro se alguma vez ele jogou futebol na vida dele, mas uma das coisas que marcou a minha infância, eu lembro poucas coisas da minha infância, mas mais ou menos eu tinha 7 anos, uns 6, 7 anos, nós morávamos lá em Brasília, meu pai militar da aeronáutica. E um dia, ele resolveu descer do prédio onde a gente morava para jogar bola com os filhos. Então, foi meu irmão e eu. Eu não lembro, eu não sei se foi 1 minuto, 30 segundos, se foi horas, eu não lembro. Eu lembro da figura do meu pai, que nunca jogou bola na vida, passando a bola para o meu irmão, passando para mim. E a gente tendo aquele momento. Sabe aqueles momentos que gravam na mente? Você já teve esse momento com seu pai? Você consegue lembrar de alguma coisa assim, ó, de pequenininho? Né? Eu lembro disso. O meu pai, talvez eu não saiba, mas eu tenho algumas outras memórias dele. Eu me lembro quando ele me levou no cinema para assistir Batman. Não é qualquer Batman, o Batman de 1989, tá? Esse Batman, o melhor Batman. Eu lembro quando ele me levou no trabalho dele, que eu achei o máximo, tinha um negócio de apertar o botão e engraxar sapato, que eu fiz no meu tênis, estraguei o tênis, mas era legal porque tinha aquilo lá. Não importa. Mas essas memórias ficam, não ficam? Você consegue lembrar? Fala para a pessoa do teu lado, uma memória que você tem de infância, mas não vai, eu lembro quando eu tinha 28 anos, não, quando você tinha 7, 8, você consegue lembrar alguma coisa do teu pai? Legal, né? É bom essas lembranças, né? Mas sabe coisas que eu não lembro ou que eu não me toquei? O pessoal que empolgou, vamos falar dos pais agora. Cutuquei, né? Agora vai. Mas queridos, para a conversa e aí você segura essa lembrança para falar depois do culto. Tá bom? Mas sabe de uma coisa? Muitos anos depois que eu percebi que o meu pai tinha algumas coisas muito além de jogar bola de vez em quando com a gente, levar no cinema, mas essas coisas não marcaram. Eu descobri anos depois que ele era formado em administração, já era adulto, quando eu soube que ele foi professor de matemática, que ele era muito bom no trabalho dele, Algum oficial da aeronáutica aqui? Sabe o que eu estou dizendo? Tem que trabalhar, tem que estudar muito para se tornar um oficial na aeronáutica. Mas essas coisas são coisas boas, são coisas ótimas. Mas o que marcou mesmo é que meu pai era perna de pau. Isso que era importante para mim. Eu descobri essas coisas só depois. A oração do Pai Nosso, ela tem essa intenção de que nós lembremos do nosso Pai. Quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, como é que ele começa? É a primeira palavra, Pai. Esse é um dos muitos textos em que Deus se apresenta como Pai na palavra de Deus. Vamos olhar para o versículo 9. Nós hoje vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui esmiuçar o versículo 9, tá? Leia comigo, versículo 9 ali, diz assim, tá aqui? Tá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, quando Deus quis que soubéssemos, que nós soubéssemos como Ele é, Ele escolheu enfatizar o caráter dEle de Pai. Ele podia ter falado, eu quero ensinar aqui, ó, orem assim, Rei nosso que estás no céu, Sacerdote nosso que estás no céu, Profeta, Rei, Soberano, mas Ele enfatizou o quê? Pai. E o que que nós sabemos do caráter de Deus? O que que nós sabemos de Deus como Pai? A oração do Pai Nosso revela muito do caráter de Deus. E a primeira característica, a primeira coisa que essa oração revela é que Deus é Pai. Quantos pais nós temos aqui? Queridos, eu sou pai também. Esse é um padrão incrível para os pais que não estão no céu, para os pais imperfeitos. O certo, queridos, é que existe só um pai perfeito em todo o universo, e não é você, certo? Só existe um pai perfeito, esse pai é Deus. E talvez você, cada vez que venha num culto e alguém fala de pai, você se sente meio... Porque você não teve um pai terreno. Ou talvez o teu relacionamento com o teu pai terreno está muito longe de ser aquilo que você gostaria ou que as pessoas esperam de um relacionamento amoroso entre pais e filhos. Queridos, saiba de uma coisa, se essa é a tua situação, saiba que se você foi redimido por Jesus, por meio do sangue de Jesus, pela graça dele, agora você tem um pai perfeito. Não importa o relacionamento com o teu pai da terra, o teu pai celestial é um pai perfeito. Ele é o melhor de todos os pais. O nosso Deus que é pai, nunca decepciona você. Eu tenho certeza, minha filha não está aqui, eu posso falar isso. Ela está na classe. Eu já decepcionei minha filha. Você já decepcionou seu filho, você que é pai. Você que é filho, já foi decepcionado pelo seu pai. Mas Deus não decepciona nunca. Queridos, a oração do Pai Nosso reafirma essa dimensão que nós vemos na Bíblia de um relacionamento pai e filho, ou pai e filha, porque é o que Deus quer que nós sejamos, filhos. E é sobre isso que a gente está conversando. Nós vamos estudar então esse versículo 9, como eu disse, e ele começa com a palavra pai. Deus é, fala comigo, Deus é pai. Isso tem a ver com paternidade, essa é uma das características do nosso Senhor. E aí depois nós vamos explorar a ideia que Deus é Pai nosso. Ele não é qualquer pai, Ele é Pai nosso, Ele é Pai de uma comunidade, Ele é Pai de muitos irmãos. E depois nós vamos ver o quê? Que Ele é Pai nosso que estás no céu. Isso fala da soberania de Deus. E por fim, nós vamos olhar o texto que diz que nosso Pai é santo, santificado seja o teu nome. Ou seja, o resumo dessa mensagem toda aqui, tá? Para anotar. Só não é para ir embora, tá? Agora o pastor já falou o resumo, posso ir embora. Não, aguenta aí. Deus, o nosso Pai, é soberano e santo. Vou repetir. Deus, o nosso Pai, é soberano e santo. É isso que o Pai Nosso está dizendo. É isso que esse primeiro versículo, versículo 9, está dizendo. Você está pronto? Vamos então direto para o versículo, vamos mergulhar aqui e descobrir mais um pouco sobre o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira palavra em destaque é Pai. Deus é nosso Pai. A dimensão da paternidade de Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer um teste com você. Tá? Vai aparecer um teste ali. A seguinte frase, você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Todos somos filhos de Deus. Você já ouviu essa frase por aí, né? Não, todos nós somos filhos de Deus. Verdadeiro ou falso?
Falso.
Tem certeza? Boa, que legal. Ia ser chato pra caramba se vocês falassem, é verdadeiro. O pastor ia ficar mal, não está ensinando bem, né? Queridos, isso é uma das maiores mentiras que Satanás colocou no nosso mundo. É falso, nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus?
Sim.
Mas filho de Deus quem é? Quem entregou a vida para Jesus. João 1,12, você deve conhecer, diz assim, que contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. Você foi adotado por Deus para a família dele no momento em que você creu, que você recebeu a Cristo como seu Salvador. E eu quero aqui tentar fazer de maneira rápida, compartilhar com vocês três características de um Pai perfeito. Três características do nosso Deus, Pai perfeito, mas que para você que é pai, ou para vocês que são pais, que inclui a mãe aqui também, é um ótimo modelo, um ideal para a gente atingir. A primeira característica que o pai é para proteger. Sabia disso? Você já protegeu seu filho? Já precisou fazer isso? O Pai Celestial também te protege. Sabe quando o filho está preocupado e você abraça ele? No sinal de proteção? Ele consegue sair dali? E às vezes você segura firme, né? Queridos, proteção é impor limites. O que eu quero dizer com o pai proteger é o pai que coloca limites no filho. Que disciplina o filho. Ai, pastor, não fala essa palavra, é feio, pastor. É o pai que está disposto a disciplinar, a proteger e a se entregar pelo seu filho. Você está disposto a se entregar pelo teu filho? Eu pularia na frente de um trem por você, eu não sei. Mas pelos meus filhos eu faria. Desculpa, né, pessoal? Queridos, olha o que Hebreus 12, 6 diz. Se você tem um tomate na mão, por favor, não é o momento de jogar em mim. Porque eu sei que para alguns aqui dói ouvir isso aqui. Hebreus 12, 6 diz o seguinte. Pois o Senhor, o quê? Disciplina quem ama e... Ah, pastor Castinho. Todo aquele que aceita como filho. Você já foi disciplinado por Deus? Isso é bênção. Você já precisou disciplinar o seu filho? Você está sendo um bom pai. Olha Provérbios 3, 12, o que diz... Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Você repreende seu filho? Deus te repreende. Olha o que diz Provérbios 13, 24. O que não faz uso da... Olha, essa palavra aqui é dureza, viu? O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o quê? Castiga. Eu já tive pessoas que falaram, pastor, não pode castigar, é feio. Não, queridos, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia está dizendo que você tem que chegar em casa só por esporte, agora eu vou meter varada no meu filho. Não é isso. Eu estou falando que se você ama o seu filho, você disciplina o seu filho, assim como Deus nos disciplina. E sabe de uma coisa? Se você não disciplinar o teu filho, Deus vai te disciplinar. E às vezes você não quer isso, ou nunca você quer isso. Disciplina, queridos, é um muro de proteção que Deus ergue para que você e eu não saiamos do caminho. Deus protege. O Pai perfeito protege. Quando Ele coloca limites, quando Ele diz não, quando Ele repreende você através da palavra dEle, ou através da palavra de um irmão, de um pastor, Ele está te protegendo. Ele está fazendo você ser mais parecido com Jesus. O Senhor, Ele não apenas quer proteger os seus filhos, mas tem mais uma característica de um pai perfeito. O pai perfeito, ele provê para os filhos. Nós vemos isso lá no versículo 11, quando nós lemos no Pai Nosso: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O Senhor quer prover. O pai perfeito, ele protege, mas ele também provê. Olha o que que Mateus 6, versículo 26 diz. É Jesus falando aqui, ele diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O Pai Perfeito, o Pai Celestial, provê, Ele protege e Ele provê. Se você é pai, você sabe o que eu estou falando. Eu, semana passada, eu tive que fazer compras do material escolar. Alguém? Sabe o drama? Sabe do que eu estou falando, né? Aí você tenta comprar usado ali, aquela coisa. Mas eu sei que eu preciso prover. Eu preciso prover para os meus filhos. Eu tenho uma filha adolescente e um filho pré-adolescente. Então, eu sei bem o que é prover. Queridos, um pai perfeito, ele protege, ele provê. Olha o que diz Provérbios 19, versículo 14. Diz assim, ó, os pais não vão gostar disso. Ah, que bom que minha filha não está aqui. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Tá? A continuação desse versículo é legal, diz assim: mas a esposa prudente vem do Senhor. Pai, você não é responsável por arrumar a esposa para o seu filho, mas você é responsável por prover. Provérbios 13, versículo 22, é bom também, diz aqui que o homem bom deixa herança, os avós aqui, ó, para o filho dos seus filhos. Queridos, quanto mais o Pai Celestial, além de proteger e de prover, a palavra de Deus ensina que Deus, Ele quer projetar você como filho. A palavra de Deus ensina que como flechas na mão do guerreiro, certo? O que que diz lá o Salmo 127, versículo 4? Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. É isso que um pai deve fazer. A gente não está criando os nossos filhos para nós. Nós estamos criando os nossos filhos para projetá-los, ele, para o mundo, para a escola, onde eles vão fazer diferença. O Senhor projeta os seus filhos para o mundo, para fazer diferença também. Você, ao sair daqui, hoje, você está entrando no seu campo missionário. Deus está te projetando, te lançando para lá. Olha o que João 20, versículo 21 diz. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vocês são enviados de Deus. E ao nos ensinar a orar chamando Deus de Pai, Jesus está ensinando que o Pai Celeste, Ele quer nos proteger, Ele quer nos prover e Ele quer nos projetar, nos lançar para que nós representemos Jesus no mundo. Eu espero de todo o coração que você esteja entendendo mais um pouquinho essa dimensão da paternidade de Deus. Só que Jesus não está somente falando que Deus é Pai. O que que ele ensina? Olha novamente o versículo 9. Pai o quê? Cadê o versículo 9? Pai nosso. Por que que Jesus não fala meu Pai, como em outros lugares? Por que que Jesus não fala Pai Celestial? Por que que ele diz Pai Nosso? Por que que, essa oração não ficou conhecida como a oração do Pai Celestial ou a oração do Pai? Ou do Papai do Céu? Queridos, porque entrar na família de Deus significa que você vai ter muitos irmãos. Não existe filho único na família de Deus. Nós somos igreja à medida que estamos em comunidade. Essa história de não, eu sou crente, mas eu sou desigrejado, eu consigo viver, é um relacionamento eu e Deus. É mentira! Você foi chamado por Deus para viver em comunidade. É por isso que nós fazemos tantas coisas juntos, é por isso que nós passamos o ano novo. Quem estava aqui no dia 31? Bom demais, né? Passar a virada do ano em comunidade. Deus é o nosso Pai. Ele não é o meu Pai, Ele não é o seu Pai. Ele é, mas Ele é o nosso Pai. Isso exemplifica a comunidade. Aqui nós entendemos que Deus vive e age em comunidade. Queridos, eu tenho um filho de 8 anos e uma menina e uma filha de 12 anos. Aparentemente, para eles, a nossa família já é grande demais, tá? Mas quando nós tivemos a nossa primeira filha, não foi muito fácil, não. Menina fantástica, super inteligente, gente boa demais. Só que a bichinha é geniosa, viu? Vou aproveitar para falar que ela está lá embaixo. Ela era difícil, ela era geniosa. Eu confesso que chegou ali pelos 2 aninhos, 3 aninhos dela, eu comecei a perguntar para minha esposa, será que a gente precisa ter mais filho? Um já não está bom, né? Eu sei que a Bíblia diz que é para multiplicar, mas, né? E chegou um momento que a pergunta não era mais, será que nós devemos ter filhos, mais filhos? Mas era, será que a Débora não precisa de um irmão ou uma irmã? Nós entendemos que sim, ter um irmão ajuda a viver em comunidade. Trabalha o egoísmo. Você que tem 2, 3, 4, eu sei que tem uma família aqui na igreja, não sei se está aqui, que tem 7. Né? Eu não estou dizendo que você que é filho único não sabe o que é viver em comunidade. Não é isso que eu estou dizendo, que você perdeu. O que eu estou dizendo é que quanto mais irmãos, mais senso de comunidade você recebe de berço. Concorda? Comunidade. Olha para o lado. Mesmo se você é filho único, você tem irmãos. Você tem muitos irmãos. Mas vamos continuar. Deus não é só o Pai. Ele não é só o nosso Pai, mas olha o que o versículo continua dizendo. Pai nosso que estás no céu. Está ali o versículo? Em negrito, maiúsculo. Que estás no céu. Queridos, Jesus não está afirmando aqui que Deus está lá no céu, bem longe, onde eu não tenho contato e eu nunca vou conseguir falar com Ele porque Ele é um Pai distante. Pelo contrário, nós sabemos que o nosso Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso se chama onipresença de Deus. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? O que Jesus está ensinando aqui é que o nosso Pai do céu é um Rei soberano, que o nosso Pai do céu é todo poderoso, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus está ensinando que além de Pai, além de nosso Pai, Deus é Rei, poderoso, soberano sobre todas as coisas. Esse é o nosso Pai. Deus é nosso Pai Todo-Poderoso. Não é qualquer Pai, é o Pai Todo-Poderoso. Você já parou para pensar nisso? Que o seu Pai tem poder para fazer viver e para fazer morrer. Você lembra de Isaías 55, versículo 8 e 9? Provavelmente você conhece, a gente vai ler aqui. Mas isso demonstra que você não pode entender completamente o seu Pai, porque Ele é maior que você. Vamos ler juntos. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus caminhos mais altos do que os seus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos. Deus é maior. Não existe, querido, surpresa para Deus. Não existe acaso para Deus. Deus conhece o teu pensamento, aquele desejo de suicídio que passou pela tua cabeça, aquele pensamento de tirar a própria vida, Ele conhece. Ele conhece aquele teu pensamento impuro. Ele conhece aquele teu pecado oculto. Ele sabe o que está na tua mente nesse momento. Ele sabe o que está na tua mente em todos os momentos. Não existe acidente, não existe acaso. É impossível pegar Deus de surpresa. Um grande teólogo, um teólogo que eu gosto muito, ele diz uma frase conhecida dele, diz o seguinte, que não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa clamar, é meu. Cristo olha para tudo que existe, Ele olha para você, Ele olha para a tua situação, Ele diz, é minha. Ele olha para a tua família e fala, é minha. Ele olha para o teu dinheiro e fala, não é teu dinheiro, é meu. Não existe uma esfera, não existe um elemento nesse universo que não seja pertencente a Jesus. Essa expressão que estás no céu, ela indica soberania, não distância. Porque Ele é Pai, porque Ele é nosso Pai e porque Ele é soberano, Jesus espera nada mais, nada menos do que adoração dos seus filhos. Você adora Deus dessa maneira? A quarta característica que nós vemos no texto ali é santidade. É uma reação quando Jesus ensina, Ele diz, por causa disso vocês fazem o quê? Santificado seja o teu nome. Deus, o nosso Pai, é soberano e santo. Na verdade, essa não é só uma característica, tá? Como eu estava falando. É uma atitude que o Senhor espera dos seus filhos. Dá uma olhada no texto, no versículo 9. Olha como tem uma mudança. Veja como a oração muda do aspecto... Não fui eu. Fui eu? Quebrou? Não? É, foi combinado. Olha como essa oração, ela muda de um aspecto pronomes de tratamento, Pai nosso que estás no céu, isso é pronome de tratamento, para um aspecto, para uma reação, puxa, já que é o Pai nosso que estás no céu, eu sei disso, então, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, porque Deus é o nosso Pai soberano, eu respondo declarando, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor, ele deve ser santificado, ou seja, considerado sagrado, especial. Alguns de nós entendem bem isso. Lá em casa eu tenho uma caneca especial, é a minha caneca, tá? É uma caneca branca, bacana, do Starbucks, que é minha, eu que tomo nela. Ela foi consagrada para mim, eu consagrei ela para mim. Eu santifiquei ela, separei, aquela é a minha caneca. Você tem alguma coisa assim que não, essa aqui é minha, ninguém pega. Entende? O que Jesus está ensinando aqui é que quando você santifica, separa o nome do Senhor, isso significa que Ele é o único nome que você adora. Santificado seja o teu nome, significa, esse é o meu único Deus, mais ninguém, não existe nenhum outro, eu separei ele para mim, ele é meu e mais ninguém, só o Senhor. Santificar o nome do Senhor significa que você deixará de dar valor para qualquer outro nome. Só que infelizmente, alguns de nós têm santificado outros nomes. Nomes, por exemplo, como... Já ouviu falar do Deus Mamon? Quem é o Deus Mamon? O dinheiro. Alguns têm santificado o nome de Mamon. Você é do tipo de pessoa que sai caçando oferta para comprar só porque é oferta, mesmo que seja algo completamente desnecessário? Eu lembro de um vizinho meu que eu fui pedir, a gente morava numa casa, eu fui pedir, tinha recém mudado, fui pedir um cortador de grama emprestado, preciso cortar grama, ele olhou, a gente ia ficar 6 meses lá só, ele olhou assim, ah, pega esse aqui, então tá, ó, eu corto a grama e já te entrego. Não, fica tranquilo, ó, me entrega daqui a 6 meses. Mas e você? Não, eu tenho 3. Quem é que tem 3 cortadores de grama? Eu falei, por que você tem 3 cortadores de grama? Eu falei, não, mas sabe o que é? É que eu economizei um monte, eu achei uma promoção imbatível no Sam's e comprei, porque assim eu estava economizando dinheiro. Isso não faz sentido. Você está gastando dinheiro. Aquele dinheiro que você podia estar investindo, santificando Mamon. Talvez você esteja santificando outros nomes, como Edonê. Sabe o que é Edonê? O que é hedonismo? Edonê é a deusa grega do prazer. Talvez você seja como gente que eu conheço, que se diz crente, mas que acha que a Bíblia está desatualizada em certas partes, especialmente partes que falam, por exemplo, de sexo. Se você é um daqueles que acredita que sexo é... Não, sexo é só o relacionamento físico. Tem diferença entre sexo e amor. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, e tudo bem fazer o test drive antes de comprar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Né? Queridos, você está santificando o prazer, acima de todas as coisas. Isso nós poderíamos gastar bastante tempo falando sobre isso. Queridos, o nome do Senhor é o único que deve ser santificado, é o único que deve ser adorado. Quando nós declaramos a santidade de Deus, nós não estamos fazendo dele santo, porque ele já é. Mas nós reconhecemos a sua pureza e adoramos a Deus por quem ele é. Santificado seja o teu nome. Esse é o tipo de adoração que o Senhor espera dos seus filhos, que vivem em comunidade. Deus, o nosso Pai, soberano, é digno de toda a honra. Ele é o único digno. Eu espero que, por esse momento, algo já esteja fazendo mais sentido para você do que no momento quando nós iniciamos a mensagem. A frase que eu falei no início, Deus, o nosso Pai, é soberano e santo. É a frase que resume a nossa mensagem. Você consegue falar comigo? Deus, nosso Pai, é soberano e santo. Essa frase, ela precisa fazer sentido para você agora. O pastor Silvado, ele falou uma frase que eu gostei muito num dos seus sermões. Ele disse o seguinte: o discípulo deve viver de tal maneira que traga honra ao nome de Deus. Aqueles que os veem os seus discípulos, e que convivem com os seus discípulos, devem respeitar e honrar o nome de Deus por causa deles, dos seus discípulos. Você tem vivido assim? As pessoas honram e respeitam o nome de Deus por sua causa. Elas olham para você e falam, olha, esse cara aqui, ele é diferente. Eu lembro uma vez que a minha esposa chegou numa rodinha quando ela estava na faculdade e isso acontecia muitas vezes. Na faculdade ela chegava, o pessoal parava e falava assim, vamos parar de falar palavrão porque a Marta chegou. É assim que acontece com você? Você chega na rodinha e fala, gente, vamos parar de fofocar porque aqui, ó, a gente sabe que o fulano aqui não fofoca. Não fala palavrão. Ó, vamos mudar o assunto aqui porque a gente sabe que esse cara é diferente. Você tem vivido assim? Você tem feito diferença? Ou você é simplesmente mais um? Queridos, resumindo o que nós falamos até agora. Deus é Pai. Isso fala da paternidade dele. Deus é o nosso Pai. Ele vive e age em comunidade. Deus é o nosso Pai que está no céu. Isso aqui implica na soberania dele. Deus é o nosso Pai que estás no céu e por isso eu me rendo e faço o quê? Santificado seja o teu nome. Santidade de Deus. Jesus nos entregou o Pai Nosso como um modelo a ser copiado. Ele começa dizendo assim, vocês quando orarem, digam assim. E nós vamos fazer algo aqui que talvez você não esteja muito acostumado. Nós vamos recitar o Pai Nosso, nós vamos dizer o Pai Nosso, juntos, devagar, pensando em cada uma das palavras. Não uma reza, mas uma oração, uma conversa com o nosso Pai, que é soberano e santo. Você já fez isso alguma vez? Nós vamos olhar para o Pai Nosso e nós vamos orar juntos. Vamos fazer isso? O Pai Nosso está aqui e nós vamos falar juntos, devagar. Vocês orem assim, disse Jesus, e agora nós vamos juntos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, você orou? Você acabou de falar com o Pai Celestial. Você reconhece a voz dele quando ele fala com você? Nós vamos ver um vídeo agora. Esse é um vídeo muito bonito, a voz do Pai. É um vídeo onde mostra um menino... uma criança que vai fazer a troca de faixa dele da arte marcial que ele pratica. O pai dele já está há 3 anos fora do país, na guerra do Afeganistão. E esse pai volta bem no dia da troca de faixa. O professor, o mestre desse menino, ele diz o seguinte, a tua troca de faixa vai ser assim, você vai ter que lutar vendado. E se você for bem, você passa. E aí aquele mestre sai, o pai dele entra, e aquele menino está lutando com o pai, e de repente o pai fala alguma coisa. E ele percebe, tem alguma coisa diferente, eu conheço essa voz. Ele reconhece a voz do pai. Presta atenção, seja abençoado, é muito legal.
Keep your gloves up, Chef. Keep your hands up. Come on, Chef. Come on. Is that all you got?
Daddy?
Daddy?
emocionante, né? É isso que nós temos que fazer quando ouvimos a voz do Pai. Correr, nos atirar nele, entendendo que esse Deus Todo-Poderoso, santificado seja o nome dele, é o meu Pai. E eu, diante disso, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Deus é o seu Pai? Você já entregou a vida para Ele ou você é só a criatura dEle? Talvez você esteja aqui, você vem na igreja há tempos, ou talvez é a primeira vez que você está aqui e é a primeira vez que você ouve que nem todo mundo é filho de Deus. Só que eu quero dizer para você que você pode se tornar um filho de Deus hoje. João, capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos, quero pedir para acender essas luzes aqui, porque eu quero te fazer uma pergunta. Você é filho de Deus? E quem sabe hoje você vai poder fazer essa oração dizendo: Senhor, eu quero, eu sou sua criatura, eu quero me tornar um filho de Deus. É esse o teu desejo? Se esse é o teu desejo, eu quero fazer uma oração e você repete ela aí no teu coração, dentro da tua cabeça, e diz algo muito simples. Você vai dizer assim: Senhor, eu quero me tornar teu filho. Eu creio que Jesus morreu para me salvar. E hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor seja o meu Pai. Você fez essa oração? Tem alguém aqui à minha direita, talvez, que fez essa oração? Se você fez, levanta a tua mão para eu poder ver, eu quero orar por você. Deus te abençoe, glória a Deus, eu fico muito feliz, nós somos irmãos agora. Mais alguém aqui à minha direita fez essa oração? Gostaria de dizer: olha, eu acabei de me tornar um filho de Deus. Talvez aqui no meio alguém fez essa oração, dizendo: eu quero ser filho, eu quero me tornar filho de Deus. Desse lado aqui, alguém fez essa oração dizendo: Senhor, me salva, eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Queridos, tem mais dois aspectos que eu quero te desafiar a entender. Primeiro, a comunidade. O Senhor é o nosso Deus. Talvez você está aqui e está vivendo sozinho. Talvez você está no meio desse monte de gente, mas ainda não vive como irmão e irmã. E hoje você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero participar dessa comunidade. Eu vou começar a participar de um pequeno grupo. Eu quero fazer parte da IBD, eu quero aprender mais, eu quero estudar, eu quero participar do Celebrando a Vida, eu quero ser parte dessa igreja, dessa comunidade, como comunidade, não só como igreja, como prédio. Você tem esse desejo? Se é esse o teu desejo, eu quero pedir para você se ajoelhar aí, aonde você está, e dizer: Senhor, eu quero que esse lugar seja mais do que um lugar para mim, eu quero que seja minha comunidade de fé, eu quero participar. Ou talvez você vai se ajoelhar agora dizendo: Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço a tua proteção, eu reconheço que eu não sou dono das situações, mas o Senhor é. Você quer reconhecer a soberania de Deus na tua vida? Talvez você esteja nesse momento passando por uma situação que saiu do teu controle. Mas meu irmão, minha irmã, essa situação não saiu do controle de Deus. Você quer colocar essa situação diante de Deus? Se ajoelha aí onde você está, e com isso você está dizendo: Senhor, eu reconheço a tua soberania. Talvez você vai precisar se ajoelhar porque você quer reconhecer que você precisa buscar santidade de Deus. Talvez você tenha um pecado oculto e você está há anos lidando com isso, tentando lutar sozinho, Meu querido, minha querida, você não vai conseguir sozinho. Mas você tem um grupo de irmãos em Cristo, você tem uma igreja, você tem pastores, você tem conselheiros. Nós temos o Celebrando a Vida, nós temos o Celebrando a Recuperação. Nós temos ferramentas para te ajudar a vencer esse pecado e buscar finalmente a santidade que Deus espera. Se ajoelha no teu lugar e fala: Senhor, o meu pecado é esse, eu preciso de ajuda para vencer. Senhor, nós estamos diante de Ti, de joelhos, Pai, porque reconhecemos a Tua soberania diante das situações, porque reconhecemos também, Pai, a Tua santidade, e assim como o Senhor nos disse: sejam santos porque eu sou santo, alguns de nós aqui estamos de joelho porque precisamos buscar essa santidade, Pai. Senhor, nós estamos de joelho porque reconhecemos que o Senhor é Pai, e reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos ajuda como comunidade de fé, ao sair daqui hoje, a fazer diferença, Pai, e viver como filhos do Pai amado, filhos de um Pai que é soberano sobre todas as coisas e que é santo, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.